Esse é um objetivo que, evidentemente, toda a sociedade brasileira tem que perseguir, né? O número de homicídios, sem dúvida alguma, no Brasil ainda é muito alto. O que nos compara, inclusive, a alguns países, que vivem em estado de guerra civil. Algumas capitais brasileiras, têm números, astronômicos, quando se fala na taxa de homicídio por 100 mil habitantes. Agora, é uma questão que vai muito além de uma palavra forte, né? Para que se consiga, de fato, diminuir o número de homicídios no Brasil, é importante que se tenha uma concatenação de atividades. Não basta só aquilo que muitas vezes parece mais fácil, que é o policiamento, a compra de viaturas, de armamento, etc. É preciso compreender que homicídios, assim como quaisquer outros delitos, possuem explicações multifatoriais, que vêm desde a realidade social brasileira, das relações familiares, onde os feminicídios, inclusive, acontecem. Portanto, é um objetivo, absolutamente nobre, inquestionavelmente, mas é um objetivo que passa, por um cabedal, por um grupo de políticas públicas que vai muito além, do que um aspecto meramente policialesco ou de segurança.
Com relação a esse plano anunciado, temos o combate integrado à criminalidade organizada, ou seja, armas e drogas, dentro e fora dos presídios. O governo quer a racionalização e também a modernização do sistema penitenciário, professor.
Olha, aqui o ponto fundamental é a questão das drogas. E aí, sendo alguém da universidade, da nossa Universidade de São Paulo, e todo o trabalho que é feito dentro da Faculdade de Direito, eu me permito utilizar, Miriam, esse pequeno espaço para dizer o seguinte: a nossa política de drogas, na lógica do proibicionismo, na lógica do cárcere, é absolutamente falida. O mundo inteiro, inclusive os Estados Unidos, que foi aquele que capitaneou por mais de 20 anos essa guerra contra as drogas, que aliás vem desde o governo Nixon, para dizer a verdade, o próprio Estados Unidos tem mudado a perspectiva sobre o assunto. E a gente tem experiências de descriminalização bastante importantes, como é a experiência portuguesa de 2001, que foi um absoluto sucesso no âmbito europeu. Aqui na América Latina, a experiência uruguaia, para citar mais próximo. E talvez esse fosse o momento do Brasil buscar uma reflexão sobre a questão das drogas, que não passe por essa política de vamos ser intolerante, de vamos combater, mas sim de compreender que o fenômeno da droga deve ser, de certa forma, enfrentado muito mais como uma questão de política de saúde, de política pública, do que propriamente como um problema criminal. Eu tenho muita dificuldade de imaginar qualquer sucesso, mínimo que seja, de uma política relacionada às drogas, pautada exclusivamente na dimensão da segurança pública.
Será criado um núcleo de inteligência policial que vai contar com agentes das polícias todas, também sistema penitenciário, o sistema da BIM, e vai levantar dados do narcotráfico dentro e fora dos presídios. Eles vão fornecer informações para a operação de forma preventiva e repressiva, professor.
Olha, a única coisa que eu vejo de relativamente positivo nisso é o fato de que no Brasil existe uma dificuldade de unificação da inteligência policial. Por quê? Porque como a segurança pública, ela é, em regra, de responsabilidade das unidades da federação, ou seja, dos estados, cada estado tem o seu corpo policial próprio, tem a sua base de dados própria e tem o seu setor de inteligência própria. Então, o que acontece é que essas informações não ultrapassam as fronteiras dos próprios estados. Então, é muito comum o sujeito ter um mandado de prisão, por exemplo, expedido no estado de São Paulo, ele vai a Minas Gerais, que estamos imaginando um estado que faça fronteira, para demonstrar o tamanho do problema, portanto, um estado próximo, e em Minas Gerais não se tem sequer o conhecimento da existência desse mandado. Então, claro, se nós conseguimos otimizar, no sentido de aproximar essas informações e, consequentemente, permitir que nos mais distantes rincões do país se tem acesso às informações policiais, de inteligência, etc. Isso é muito positivo, né? Esse é um passo que o Brasil dá e que já deveria ter dado há muito tempo, né? E que agora foi fomentada por essa iniciativa do Presidente da República, que nesse sentido é válido.
Professor, uma coisa que acontece há muito, né, que é difícil a gente entender por que que acontece, como entram tantas armas, né, nas cadeias, é impressionante. E um dos itens que foi colocado foi exatamente a modernização do sistema penitenciário, ou seja, construção com segurança de mais presídios equipados com scanner, raio-x, bloqueadores de celular. O que o senhor acha disso?
Vejo a questão da unidade prisional como algo muito mais complexo do que um problema orçamentário ou um problema de construção física das unidades. A questão fundamental não parece ser essa. O grande problema do Estado brasileiro, no que toca ao cárcere, é que houve um abandono por completo da possibilidade mínima de controle do poder público sobre aquilo que ocorre nas unidades prisionais. O Estado abandonou o sistema prisional, e isso não é culpa desse ou daquele governante, isso é um problema histórico do país. Abandonou sobre os mais diversos aspectos. Hoje o preso não tem condições mínimas de infraestrutura, não tem condições mínimas de educação, de saneamento básico, de saúde, de assistência social, de absolutamente nada. Portanto, nós criamos um espaço no qual o Estado deveria ser o grande responsável, mas onde não existe o Estado. E o exemplo disso, que pode ser dado com muita tranquilidade, porque inclusive conhecido da opinião pública, é que estas organizações ou facções criminosas não surgiram fora das unidades prisionais, mas surgiram dentro das unidades prisionais. Isso é sintomático, isso é um dado muito importante. Quando se observa, por exemplo, o PCC, que é tão falado, né? O PCC não apareceu na periferia de São Paulo. O PCC nasce, tem o seu primeiro momento dentro do presídio de Taubaté, na região do Vale do Paraíba. O mesmo acontece com o Comando Vermelho, também não nasce no Morro Carioca. O Comando Vermelho aparece dentro da unidade, no presídio da Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Ou seja, nós temos um momento que o Estado deveria se preocupar principalmente com retomar o controle daquelas unidades em que ele já tem. E o Estado tem que se mostrar presente, não na lógica exclusivamente policialesca, mas tem que se mostrar presente oferecendo a essas pessoas condições mínimas de dignidade, que essas pessoas possam dormir num colchão, né, que não precisem dormir de pé, que essas pessoas tenham o local para suas necessidades fisiológicas, para que não façam no meio da cela, né? Para que essas pessoas possam tomar banho. Esse é um aspecto, o Estado precisa aparecer sob essa dinâmica, porque senão o que vai acontecer é que a existência do não-Estado promove o surgimento dessas organizações, essas organizações vão se tornando cada vez mais complexas, começam a disputar o controle interno, e a disputa por esse controle interno, na medida em que não tem Estado, é resolvido sob uma perspectiva medieval. E foi exatamente isso que a gente viu que aconteceu em Manaus, né, agora, na unidade Anísio Jobim, com cenas lamentáveis de decapitação, de perfurações, portanto, um conflito entre presos que denota exatamente o abandono que o Estado promoveu no sistema prisional do país como um todo. Nós não vamos conseguir resolver o problema prisional brasileiro como um todo simplesmente construindo vagas, porque quanto mais vagas forem construídas, evidentemente mais presos nós vamos ter e o déficit vai continuar da mesma forma. O fenômeno da criminalidade brasileira vem de uma estrutura social do país. E se a gente não tiver uma visão de compreensão desse problema, que passa para além do direito penal, da cadeia, da pena, do presídio, nós vamos continuar nessa lógica, que é uma lógica cruel e que vai produzir cada vez mais cenas terríveis, como aqui nós vimos há alguns dias em Manaus, mas que vimos o ano passado no Sergipe, vimos há um pouco mais de tempo em Pedrinhas, no Maranhão. Enfim, nós vamos continuar verificando um sistema prisional que é extremamente cruel. Hoje morre um preso por dia, praticamente, no Brasil, pelos mais diversos motivos. Enquanto nós não nos atermos a essa questão social que está envolvida, o problema permanecerá exatamente o mesmo.
Entrevista de Miriam Ramos para a Rádio USP sobre o Plano Nacional de Segurança Pública com o professor Alamiro Veludo Salvador Neto. Ele é do Departamento de Direito Penal, Medicina Legal e Criminologia da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.